Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Olá, galerinha descomplicada! Tudo bem com vocês? Eu sou Thalita Salles, a gamer da ABNT. Preparados para mais um cast incrível?
Fala, descomplicados! Sou Gesiel Ferreira, o Noel Descomplicado. Estamos em mais um Descomplicast para levar até vocês, que nos escutam, muita informação e conhecimento sobre um tema muito interessante. Não é, Thalita?
Noel, o cast de hoje vai ser um treino para os concurseiros descomplicados, não é mesmo?
É isso mesmo, Thalita. Vamos falar sobre normas da ABNT, mas, desta vez, calma, descomplicados, que estão querendo mudar a estação. Fiquem aqui, pois vamos ver como elas são cobradas em concurso público. Então, prepare os fones de ouvido e vem com a gente, que é sucesso, descomplicados.
Estão preparados para resolver conosco questões quentíssimas e ainda comentadas? Para nos ajudar nessa jornada, contamos com bibliotecários concurseiros. Vamos receber Marcília Herculano, Joana Ferreira e Febrânia Fernandes. Noel, aproveita e fala um pouco sobre esse trio que já é conhecido nosso.
Aqui temos um trio de peso, à altura que a temática exige. Vamos a eles, e por ordem alfabética. Febrânia Fernandes é mestranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Graduada em Direito, com especialização lato sensu em Direito Processual Civil. Deixe ela, viu? Ambos pela Universidade Regional do Cariri. Graduada em Biblioteconomia pela UFPB, colaboradora dos projetos de extensão Descomplica TCC e Descomplica Ensino Médio. Já Joana Ferreira é doutoranda e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Graduada em Biblioteconomia pela UFPB, colaboradora dos projetos de extensão Descomplica TCC e Descomplica Ensino Médio. E ainda, Marcílio Herculano, é especialista em Arquivologia pela FAVENE, pós-graduação, graduada em Biblioteconomia e em Arquivologia pela UFPB. E ainda em Gestão Comercial pela Faculdade Estácio de João Pessoa. O homem não é fraco, não. E ainda é colaborador do projeto de extensão Descomplica TCC e concurseiro renomado. Então, com esse trio de relevância inigualável, passo a palavra para os cumprimentos aos descomplicados, a Febrânia, e em seguida já podem falar Joana e Marcílio, nossa fada sensata, bibliotecária diferentona e o mago da normalização.
Olá, descomplicados! Tudo bem com vocês? Então vamos lá, todo mundo preparado para responder algumas questões de concurso? Pois fiquem conosco, é sempre um prazer participar aqui do Descomplicast.
Fala, descomplicados! Hoje a gente tá em família, né? Que coisa boa! É mais um episódio, tô aqui empolgadíssima. Vamos embora descomplicar essas questões de concurso para os nossos queridos concurseiros aí de plantão.
Fala, galerinha descomplicada! Olha eu aqui de novo, grato aí pelo convite, né? E desta vez para descomplicar a ABNT em questões de concursos. Então vamos que vamos!
E bora para a nossa primeira questão, que vai ser direcionada para o nosso trio de concurseiros. Gente, quero ouvir de vocês. Como vocês avaliam os concursos para bibliotecário com relação às questões relacionadas às normas da ABNT para trabalhos acadêmicos?
Bom, eu gostaria de iniciar esse papo aqui falando sobre os tipos de questões, né? O que é que a gente pode observar aí nas plataformas, onde tem bastantes questões de concursos, né? Então, as questões voltadas da ABNT são geralmente literais, questões literais. Tal qual acontece lá, está escrito na norma, ela se apresenta nas questões aí dos concursos. Muitas vezes as bancas querem extrair do candidato ali informações, se eles estão atentos, né, à norma específica de cada questão. De repente eles oferecem ali, dizem, a norma 6023 se refere a quê? Então, ele dá uma referência e quer que o candidato esteja apto a conhecer se está afiado ali com a norma a que se trata aquela questão, né? Geralmente é nesse sentido aí, de forma literal, que são expostas, a gente vai ver aí no decorrer do nosso cast, as questões. Eu avalio dessa forma.
Um outro ponto também, né, mago da normalização, que a gente pode complementar aqui nessa questão, é em relação ao percentual e o nível das questões, né? E aí esse percentual de questões dentro dos concursos vai variar muito de acordo com o cargo que está sendo ofertado naquele certame. Então, por exemplo, se a gente pegar um concurso para bibliotecário, para atuação em uma biblioteca, não vai ter tantas questões sobre normalização. A gente observa ali mais ou menos entre 3 e 5, normalmente, né? Diferente de concursos que são, por exemplo, voltados para atuação em editora. E aí, nesses casos, a gente vai observar um número maior de questões que se voltam para a normalização, por ser justamente uma atividade que vai exigir dali uma prática mais constante da normalização, né? Então, vai variar muito dependendo do cargo que está sendo ofertado naquele concurso. Em relação ao nível das questões, a gente vai ter desde as mais fáceis até as mais difíceis. Tem aquelas que a gente ri e agradece a Deus por ter caído naquele concurso, por garantir que pelo menos um ponto a gente vai ter. Tem uns que são medianas, que talvez, se a gente se esforçar um pouquinho, puxar ali na memória, dá certo. E tem aquelas mais complexas, né? Mais difíceis, e que a gente pode até chorar um pouquinho, bater um desespero. Mas nada que um podcast como esse não ajude a descomplicar, né, Febrônia?
É isso mesmo, Joana. E eu acredito que os descomplicados agora devem estar perguntando, né? E quais são as normas mais recorrentes, né? Quais são as questões? Que norma eu devo frisar e estudar? Primeiro eu vou dizer, se atente ao seu edital, porque vai depender do edital. Por que vai depender do edital? Vai depender, como a Joana disse, você está fazendo um concurso, por exemplo, para a universidade, né? Para uma biblioteca ali universitária. Você está fazendo um concurso de uma prefeitura, né? Ser bibliotecário em uma prefeitura. Você está fazendo um concurso para um tribunal. Então, vai depender muito do concurso que você vai fazer. Mas, naquela pesquisa bonita que a gente faz aqui para trazer para vocês, o que que eu notei? Que a bonita, né? Que é aquela que causa, às vezes, um certo terror para os alunos que estão ali iniciando o estudo das normas, né? Que é aquela bem robusta, a tal da referência, essa mesmo, gente. Essa, ela cai realmente com uma frequência maior, né? Ela é mais cobrada. Mas não só ela, calma aí que tem outras também menorzinhas que também caem. Ah, como, por exemplo, a de citação é uma norma que é cobrada, como a de resumo, a de sumário, a de índice, tá vendo? Você às vezes, pra que que eu vou ver esse negócio de índice? O que serve isso? Serve pra você passar no seu concurso. Então, só pra umas estatísticas aqui que eu fiz, né? Mas como é que você sabe, Febrânia? Tem um site, né, o Que Concursos, e você consegue fazer filtros, né, com ele. Então eu fui fazer os filtros e testar quantas questões mais ou menos tinham por lá. Vai depender muito. Tem um campo que você coloca palavras-chave, então se você colocar, por exemplo, 6023, que é o número da norma de referência, você vai ter mais de 200 questões. Aí se você aplicar, né, por exemplo, filtros de desatualizados, anulados, você coloca ABNT, 6023, você vai ter uma redução delas. Você vai ter por volta de 100, pouco mais de 100 perguntas. Mas veja, 100 perguntas sobre norma de referência, meu povo. Então, não é pouca coisa. E a gente vai tendo números assim, um pouco menos expressivos, mas que ficam entre 100 e pouco, 60, 50, das demais normas. E, para estimular mais ainda vocês, teve um concurso em 2002 do TRT, que é aqueles que têm os salários mais lindos, que cobrou muitas questões da norma de referência, inclusive as questões discursivas, a aberta, aquela aberta que é o terror, era para elaborar uma referência. Então, caro descomplicado, você que está iniciando o curso e gosta de concurso público e pretende, né, fazer, comece a ler as normas já de agora, do primeiro período, quando você está estudando metodologia de trabalho científico, e aplicar ela nos seus trabalhos. Porque quanto mais você ler, quanto mais você aplicar, fizer de acordo com as normas, maior chance de você não errar nenhuma questão no concurso. E pasme, viu? Tivemos quantas questões aqui? 2, 4, 6, 8 questões de norma, tá? Caiu norma de referência, a norma de resumo, a norma de sumário, a norma de índice e a norma de citação. Então, são muitas normas? São. Mas é um concurso muito concorrido, o salário também é muito bom e o número de questões de conhecimento específico também era maior do que geralmente tem em outros concursos. Então, você tem que levar em conta essas questões. Mas tá aí, já fica a dica, tá bom? Comecem de agora a leitura das normas.
Thalita, você tá vendo como esse trio vai descomplicar a vida de quem está nos escutando agora. Dicas maravilhosas. E Febrânia trouxe índices, informações relevantíssimas. E ainda vou complementar. Vocês que estão já na vida acadêmica e pretendem partir para os concursos, ou você que já está na lida diária e pretende adentrar por concurso público também em instituições, atentem para estas dicas que foram dadas, tanto nos tipos de questões, quanto no nível e ainda mais nas que mais têm recorrência em cair em determinadas bancas. Lembrando que, a depender do cargo e da instituição e da banca organizadora, haverá um foco maior e, inclusive, também haverá questões abertas, até para saber o quanto você, descomplicado, está preparado para adentrar naquela instituição. Mas vamos lá, Thalita. Está bom demais esse papo e eu quero ver o que vem mais aí para os nossos entrevistados de hoje.
Com certeza, Gisiel. E agora vamos para a parte em que os descomplicados estão aí ansiosos, né, para ouvir os comentários do nosso trio sobre essas questões que estão, como você falou, quentíssimas, né, de concursos de 2023 e 2024. E a primeira pergunta, eu vou perguntar, né, à Joana, quero que a Joana comente. E ela está diretamente ligada ao que Febrânia disse. Ela comentou sobre a norma 6023 de referências e a gente tem uma questão sobre isso, né? Foi uma questão da banca IBFC 2023 para o concurso da EBSE para o cargo de biblioteconomia. De acordo com a NBR 6023, os elementos essenciais para a entrada de filmes, vídeos, entre outros, são: letra A, diretor e ou produtor, título, local, data e especificação do suporte em unidades físicas, empresa produtora ou distribuidora. E aí, Joana, será que é essa?
Eita, Thalita, fica o suspense, né? Mas não é, não. Para o pessoal que está antenado na norma de referência e que já praticou a elaboração desse tipo de material, a gente sabe que a entrada não é pela direção, no caso da referência de filmes e vídeos.
Então, vamos ver a letra B. Título, diretor e ou produtor, empresa produtora ou distribuidora, local, data e especificação do suporte em unidades físicas. Será que é essa?
Aqui a gente já vê alguma coisa diferente, né? A entrada não foi mais pela direção. Até foi a certa, é o título. Mas tem elementos que estão em posições trocadas. Primeiro é o local antes da distribuidora. Então, não é a resposta correta.
Letra C. Empresa produtora ou distribuidora, título, diretor e ou produtor, local, data e especificação do suporte em unidades físicas. Fala aí, Joana.
Essa aqui é aquele X em cima, bem grande, né? Não é.
Vamos ver a letra D. Título, diretor e ou produtor, local, empresa produtora ou distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas.
Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo correto da distribuição de todos os elementos na referência de filmes e vídeos. Então, aqui a gente marcaria aquele círculo sinalando a resposta correta para essa questão.
Ótimo. Então, vamos ver o que a banca disse na letra E, só para a gente identificar o erro, né, Joana? Diretor e ou produtor, título, local, empresa produtora ou distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas.
Aqui, novamente, a entrada é o erro. Nessa questão, a gente percebe que só pela entrada, nós já mataríamos três alternativas. Então, olha aí o bizu, né?
Então, descomplicado, prestem atenção. Para vocês, quando se depararem com uma questão como essa, a dica está lá na NBR 6023 de 2018, no item 7.13.1, que vai tratar de filmes, vídeos, entre outros, e ainda apontar quais são os elementos essenciais. E como a nossa bibliotecária diferentona falou, de cara vocês já matavam três alternativas erradas nessa questão. Não é isso, Thalita?
É isso mesmo, Gesiel. E agora vamos para a próxima questão, né, que eu quero ouvir Febrânia falar um pouquinho dela, e a gente vai tratar da norma de citação, certo? Também uma questão da banca IBFC 2023, do mesmo concurso da EBSE, para a área biblioteconomia. As normas da ABNT do CB14 informam a ordem dos elementos e fixam modelos de citação em documentos. Com base nessas normas, observe o exemplo e assinale a alternativa correta. Exemplo: o artigo 5º da Constituição de 1988 reforça que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, página 5. Então, vamos ver como é que a banca colocou as alternativas. Letra A, a gente tem o parênteses, Brasil em caixa alta, vírgula 1988, P.5, fecho parênteses. Letra B, parênteses, Brasil apenas com B maiúsculo, vírgula 1988, P.5, fecho parênteses. Letra C, parênteses, Constituição apenas com C maiúsculo, brasileira, todo grafado em minúsculo, vírgula 1988, P.5, fecho parênteses. Letra D, abre o parênteses, República Federativa do Brasil, apenas as iniciais em letra maiúsculo, vírgula 1988, P.5, e fecha o parênteses. E a última alternativa é a letra E, abre o parênteses, colchetes, Constituição, abre um outro parênteses, 1988, fecha o segundo parênteses, fecha o colchetes, vírgula, P.5, fecha parênteses. E aí, Febrânia?
Eita, nó danado, não é não? Vocês devem estar pensando, valeu-me, nossa senhora, que tanto Brasil e tanta Constituição é essa, não é? Olha, mais interessante, né, Thalita, pontuar que aqui no enunciado da questão, a parte da citação, ela está entre aspas, né? E o que é que isso diz pra gente, sinaliza pra gente? Que é uma citação direta, né? No caso aqui, uma citação direta curta. E o que é que a norma diz quando a gente está falando de uma citação direta? Que os elementos da chamada da citação devem ser autor, ano e página. Então, a todas as alternativas, elas trazem isso, né? O autor, o ano e a página. Mas, de cara, né, a gente ia marcar a letra A. Tá, não é, Thalita? Vou marcar aqui porque eu tô acostumada, é desse jeito aqui que vem. Só que aí vocês têm que lembrar que a norma de citação, ela teve uma atualização, né, recente, agora em 2023, e uma mudança significativa foi isso. O autor, ele não vem mais em caixa alta, certo? E foi uma pegadinha esse concurso, gente, é bem recente, do ano de 2023, né, o ano passado, e muita gente caiu, né? Muita gente que não se atentou a essa atualização. E o que é que essa atualização diz? Ela diz que o autor, ele vem agora somente com a inicial, né, maiúscula, conforme está nas demais alternativas, né? Você, minha nossa senhora, e agora? Mas é Brasil, é Constituição. Aí você tem que ter aquele conhecimentozinho junto com a norma de referência, né? Quando você estiver estudando a norma de citação, você estuda junto com a norma de referência, porque ela vai te ajudar bastante, principalmente quando cair questões assim, de jurisprudência, né? Questões ligadas às leis, essa parte mais jurídica. E o que é que ela diz? Ela diz que quando se trata de uma instituição, né, governamental, o que tem que vir, né, primeiro é a jurisdição. Tá? Então não vem Constituição Federal, por mais que você diga, ah, mas não estou falando da Constituição, mas não é, tá bom? A forma correta de fazer o início, né, da chamada de ação é pelo nome Brasil, tá? Porque é a jurisdição, portanto ela vem Brasil, minúsculo, seguido do ano e da página. Então a alternativa correta aqui é a letra B. E um ponto interessante, gente, que Marcílio pontuou lá no iniciozinho da fala dele, é que as bancas, elas gostam de copiar e colar, né? De pegar exemplos da norma, de pegar o texto da norma. Por isso que é importante a leitura. Por quê? Porque isso aqui é um exemplo da norma. Se você consultar a norma de citação, você vai encontrar igualzinho está escrito aqui na questão.
Então, descomplicados, aproveitando a importante colaboração de Febrânia, atente que o item 6.1.1.3 da norma vai destacar que, quando for instituição governamental da administração direta, a indicação deve ser pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a que pertence. E como essa é uma alteração muito recente da NBR 10.520, que já foi agora em 2023, muitas pessoas talvez tenham sido pegas desprevenidas. Mas também é bom destacar que esse tipo de referência, ele é pouco usual, tendo em vista que é uma norma que vai atender a documentação jurídica, a citações mais jurídicas. Mesmo assim, você descomplicado que está se preparando para concurso, tem que estar antenado e atento a tudo que pode vir a cair por determinadas bancas. Mas, Thalita, agora eu estou aqui no aquecido e curiosíssimo para a próxima questão que o nosso entrevistado Marcílio vai nos elucidar, já que ele é o nosso mago da normalização.
Bora lá, Gesiel. Então, Marcílio, está preparado para a nossa terceira questão? É uma questão da banca Quadrix, um concurso que aconteceu em 2023 para o Conselho Regional de Química, na região de São Paulo, e para o cargo de bibliotecário. A NBR 10.520 especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documento, fazendo a diferenciação entre índice e sumário. Essa afirmativa está certa ou errada? É com você, Marcinho.
Então, que rufem os tambores. E aí, galera, tá certo ou tá errada? Está errada. Claro que está. A norma 10.520, que ela trata especificamente de citações, como a Febrani acabou de falar, ela especifica as características exigíveis, né, para a apresentação de citações e documentos diversos. Então, a norma ela vem especificar ali a forma da entrada do autor para uma citação, para determinado tipo de citação, se é uma citação direta, se é uma citação indireta, se há recuo. Ela vai trazer várias especificações. E não, ela não vai diferenciar aí entre índice e sumário, que tem normas próprias. Então, a norma 10.520, ela especifica as características exigíveis para apresentação de citações em documentos diversos, né? E como eu havia dito, o sumário, o índice, há normas específicas para ela. A norma de sumário 6027 especifica a enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. O que quer dizer? Da forma que ia se apresentar as seções dentro do seu trabalho, lá no sumário ele tem que estar tal qual, grafia e o formato e completo. Como eu faço muita revisão de trabalhos acadêmicos, inclusive acabei de fazer um agora de uma tese de doutorado, a autora ela escreveu lá no sumário a sua seção de uma forma, e quando chegou na seção, ela fez a seção lá, mas ela fez uma grafia diferente. Então, na revisão, fui lá e corrigi e deixei igualzinho. Tem que estar tal qual, como a norma preconiza aí, né? Já dá esse direcionamento. Assim como a norma 6034, que trata de índice, que são relações de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério que localizam e remete para as informações contidas num texto, né? Então, o sumário ele é um elemento pré-textual e o índice é um elemento pós-textual. Ele vai vir lá atrás para dar direcionamento dentro do texto, uma forma rápida de encontrar determinada temática, que vamos dizer assim, que está tratando dentro do texto, né? Então, essas normas elas são tratadas em momentos diferentes, em normas específicas para cada um e orienta os leitores, né?
Perfeito, perfeito. E deixar bem claro para os nossos descomplicados que a 10.520, ela é muito, muito, muito pesquisada quando vai tratar das citações longas, citações curtas. E isso ainda é uma dúvida muito comum, tanto na nossa vida acadêmica e vem também até para dentro dos concursos públicos. Então, vocês descomplicados, fiquem bastante atentos a questões deste tipo, né? Quando tratar da 10.520, já fiquem antenados. Não é isso mesmo, Thalita?
É isso mesmo, Gesiel. Inclusive as citações indiretas e as citações de citação, não é mesmo? E agora eu vou chamar a Joana para comentar a nossa quarta questão, que foi da banca IDECAN, é uma questão quentíssima de 2024, para a Assembleia Legislativa do Piauí, também para a área de biblioteconomia. Após 21 anos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, atualizou a NBR 10.520, alinhando com as últimas reformulações realizadas no Comitê Brasileiro de Informação e Documentação, entrando em concordância com a NBR 6023, referências, atualizada em 2020. Tendo em vista as mudanças da norma, identifique a afirmativa correta. Então, bora lá? Alternativa A. Nas citações de pessoas jurídicas, a principal mudança é na apresentação da autoria de pessoa física entre os parênteses. Antes, o sobrenome dos autores eram em letras maiúsculas e agora somente as letras iniciais serão maiúsculas. E aí, Joana?
Nesse caso, a gente tem uma questão errada. Porque aqui o que a norma indica é que a indicação deve ser feita pelo nome completo ou sigla em letras maiúsculas e minúsculas, recomendando que a sigla seja grafada em fonte maiúscula. Então, não é a correta.
Então, bora para a alternativa B. Nas citações de até três autores, pode ser usada a expressão et al em itálico, após o sobrenome do primeiro autor. Ainda que nas referências, conste em todos os autores. Lembrando que qualquer recurso utilizado deve ser uniformizado no documento. Essa alternativa está certa?
Para aqueles que já estão bem acostumados a fazer referência, né, a gente até treme nessa hora, porque a gente já está cansado de saber que etial só é usado em citações de trabalhos que apresentam quatro ou mais autores. Então, não. Olha a pegadinha mais uma vez. Resposta errada.
Letra C. Informações obtidas por meio de fontes publicadas formalmente, como palestras, discursos, comunicações, entre outros, devem ser mencionados no texto ou em nota de rodapé explicativa. É assim mesmo?
A gente pode até pensar que uma palestra pode ser uma informação formal, assim como discurso, algumas comunicações de trabalho, mas para a norma, ó, não é não. Então, resposta errada. Palestras, discursos e comunicações são fontes publicadas informalmente.
Letra D. O recuo de 4 centímetros agora é uma recomendação. Mantendo-se o espaçamento simples, letra em fonte menor, a utilizada no texto, sem aspas duplas. Deste modo, entende-se que qualquer recuo a partir da margem esquerda já atende ao indicado. E aí, Joana?
Aqui a gente entrega a coroa, né? Porque ou resposta certa. Essa aqui tá completamente correta. Essa mudança na recomendação dos 4 centímetros impactou todo mundo, né? Inclusive tem um podcast aqui no Descomplicast que fala sobre a atualização da norma de citações. Febrânia também ressaltou que essa norma que cai bastante em concurso, então corram lá para dar uma olhadinha também. Resposta certa, Thalita.
Agora que a gente já identificou a alternativa certa, vamos ver qual foi o erro na alternativa E. Nas citações de pessoas físicas, o nome da pessoa física ou sua sigla deve ser grafado em letras maiúsculas e minúsculas. Recomenda-se, no entanto, que as siglas sejam grafadas em letras maiúsculas. Qual é o erro aqui?
O erro nessa alternativa está na utilização da sigla na indicação de pessoa física. Sigla a gente só vai utilizar na indicação de pessoa jurídica, né? O autor, pessoa jurídica. Então, resposta errada.
Olha só, e Joana trouxe uma questão muito interessante para vocês descomplicados, que é a questão das pegadinhas. Concurso, e eu também como elaborador de provas de concurso, não é que a gente goste de colocar pegadinhas, as famosas cascas de bananas, mas são questões que vão trazer de verdade à tona o quanto você está preparado enquanto concurseiro e o quanto você está apto a identificar as questões que não têm nada a ver com aquilo que está se perguntando. E se você está preparado, estudou e conhece a fundo as normas, os conteúdos, você de cara já identifica, não é isso, Joana? Logo, as questões que não estão condizentes com o que está sendo perguntado. Mas vamos lá, Thalita, ver o que é que Febrânia, o que é que espera Febrânia ali na próxima questão.
Bora lá, Gesiel. A próxima questão, gente, é da banca AOCP, também de 2024, quentíssima, da Universidade Federal do Sergipe, área biblioteconomia. Então, fiquem atentos aí, Febrânia e nossos descomplicados ouvintes. A biblioteca oferece aos seus usuários o serviço de orientação quanto à normalização de trabalhos acadêmicos. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente elementos pré-textuais de acordo com a norma 14.724/2011. Letra A, folha de aprovação, apêndice, sumário. Letra B, dedicatória, índice, folha de rosto. Letra C, errata, sumário, dedicatória. Letra D, epígrafe, introdução, errata. Letra E, índice, sumário, referências. E aí, Febrânia, qual é a alternativa certa?
Eita, menino, Thalita, olha só, Noel aqui, Marcílio e Joana, mais uma queridinha, né, dos concursos, a norma de trabalho acadêmico, tá aí no top 3, né, referência, citação e ela. E, Marcílio, olha aqui, mais uma decoreba, não tem muito o que fazer, né, gente, essa aqui você, infelizmente, vai ter que saber, memorizado, quais são os elementos pré-textuais. Mas vamos aqui apontar, né, Thalita? Primeiro, vamos dizer qual é a resposta correta. A resposta correta aqui da alternativa é a letra C, gente. É errata, sumário e dedicatória. Todos esses são elementos pré-textuais. Então, você iria marcar ela, mas por quê? Por que você não vai marcar a letra A? Porque o apêndice não é um elemento pré-textual, então você já eliminaria aí. A letra B, o índice é um elemento pós-textual, assim como o apêndice, então você também já elimina. A letra D, a gente tem a introdução, gente. Introdução é o corpinho do trabalho. Você pega lá, introdução, desenvolvimento e conclusão, você nunca vai colocar como elemento pré-textual. São elementos textuais, tá? E a letra E, a gente tem o índice e as referências, que também são elementos pós-textuais. Então, você não marcaria ela. Então, de resto, fica a letra C, né? Errata, sumário e dedicatório. E, gente, não tem que fazer. A gente tem que memorizar, né, Gesiel? Diga aí, Noel Descomplicado, quais são os elementos que esses descomplicados têm que saber na ponta da língua quando for fazer o trabalho deles e resolver essas questões de concurso?
Com certeza. Nossos descomplicados que estão acompanhando este cast e todos os outros, com certeza sabem de cor e salteado que na NBR 14724, o item 4 vai tratar exatamente sobre essa estrutura do trabalho acadêmico e lá ele vai apontar quais são os elementos pré-textuais. E ela indica que são folha de rosto como elemento obrigatório, errata como elemento opcional, folha de aprovação como elemento obrigatório, dedicatória é opcional, agradecimento opcional, epígrafe também é opcional, o resumo na língua vernácula, que vem a ser obrigatório, resumo em língua estrangeira, também obrigatório, e aí temos as listas de ilustrações como opcional, de tabelas, opcional também, e as listas de abreviaturas e siglas, também como opcional. E ainda a lista de símbolos, opcional, e por fim, o sumário, que é obrigatório. Mas, Thalita, vamos dizer agora para o nosso mago da normalização qual é a questão que está separadinha para ele.
Vamos para a última questão, mais calma, descomplicados, que o Descomplicast ainda continua. E a sexta questão é da banca NUCEP, 2023, para a Universidade Estadual do Piauí, cargo bibliotecário. Acerca dos elementos pré-textuais e pós-textuais, quantos itens de cada elemento são considerados de uso opcional no contexto da apresentação de trabalhos acadêmicos? Letra A, 8 elementos pré-textuais e 4 elementos pós-textuais. Letra B, 5 elementos pré-textuais e 5 elementos pós-textuais. Letra C, 7 elementos pré-textuais e 2 elementos pós-textuais. Letra D, 6 elementos pré-textuais e 3 elementos pós-textuais. Letra E, 8 elementos pré-textuais e 3 elementos pós-textuais. Conta aí, Marcílio, qual é a alternativa certa?
Para elucidar essa questão, fica a dica, o seu conhecimento não pode ser opcional, hein? Isso mesmo, pois de acordo com a NBR 14.724, que trata da estrutura do trabalho acadêmico, a alternativa correta para esta questão é a letra A, pois dentre os 13 elementos pré-textuais, 8 deles são opcionais, assim como 4 dos 5 elementos pós-textuais também são opcionais. Fiquem ligados.
Olha aí, mais uma alternativa que a gente vai complementar, né? Aqui, um complementando o outro, como a nossa fada sensata trouxe agora, é importante a gente, em determinadas normas, a gente tem que ter alguns elementos que a gente tem que decorar, não tem como correr, né? E nessa norma específica de trabalhos acadêmicos, a gente pode perceber, como a fada sensata já trouxe, e o Noel Descomplicado aí acabou de citar, dentro do trabalho acadêmico, é dividido em três partes, né? A primeira de elementos pré-textuais, a de elementos textuais e a de elementos pós-textuais, né? Dentro do que a questão nos pede aqui, de elementos pré-textuais, são subdivididos ali em 13 elementos no total. Desses 13, 8 são elementos opcionais e 5 são elementos obrigatórios. O Noel da normalização acabou aí de citá-los, mas a gente pode aqui massificar, né? O que é que a questão está pedindo? Os elementos opcionais. Então, na sequência, a errata é um elemento opcional, a dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe, a lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e a lista de símbolos. Esses são os elementos opcionais, sendo, então, só 5 elementos obrigatórios dentro dos elementos pré-textuais.
Então, Descomplicado, como muito bem foi explanado pelo nosso mago da normalização, os elementos pré-textuais, é bom também deixar claro para vocês que estão nos ouvindo que os elementos, além dos textuais, há os pós-textuais. Então, vejam, nos pós-textuais nós vamos ter as referências como obrigatório, sem discussão, glossário, que vem a ser opcional, os apêndices, também opcional, anexos, opcional, e por fim, índices, que também são opcionais nos trabalhos de vocês. Então, fiquem sempre antenados e atentos. Mas vamos lá, Thalita, que está quente, está maravilhoso esse cast e eu não queria que ele terminasse, mas parece-me que está chegando ao fim, não
é
isso?
É verdade, Gesiel, mas ainda dá tempo da gente ouvir do nosso trio de convidados ilustres as dicas, né, que eles têm para os concurseiros de plantão que estão estudando as normas da ABNT.
Então, descomplicados, as dicas que temos para trazer para vocês aqui é estudo, estudo e estudo. Você tem que se preparar, você tem que estar bem preparado para as provas que acontecem aí. Nós vimos aqui durante o nosso cast que as bancas, elas vão enfatizar em determinadas normas, né? Então a gente tem que estar sempre atento, buscar ali questões de concursos e observar o que é que pede mais determinada banca, né? Porque existe uma característica específica por banca. Então, quando você faz um filtro nesses sites aí de questões, que a gente vai dar uns exemplos para vocês, a gente vai observar que cada banca tem uma característica específica, então ela foca em determinada, mais em determinados assuntos do que outros. Então, essa é uma primeira dica que eu considero e que eu utilizo muito, né? Dessa observação das bancas, né? Para ver o estilo de questões. E vocês, meninas, safada sensata, o que é que tem para nos dizer?
Eita, é bem por aí, Marci, você disse tudo. Vamos indicar aqui o que é concurso, né, Marcília? A gente já indicou ele em outros podcasts, mas como a Marcília já pontuou, é uma plataforma que ajuda bastante nesse sentido de tanto de resolver questões, mas como de organizar mesmo, né? Organizar seus estudos, ver métricas. Então, é bem legal. Tem, assim, a versão gratuita que você pode... São 10 questões, se eu não me engano, você pode estar lá todo dia. Então, assim, é a prática, né? É você não esmurecer, como de manhã... Não esmureça. Todo dia responde 10 questões. Ajuda bastante. Então, todo dia responder um pouquinho. Né, Joana? O que você acha?
Ajuda demais, viu? Fada sensata. Você foi realmente muito sensata nas pontuações, assim como o mago da normalização, lançando seus feitiços para fazer com que todo mundo seja aprovado nos próximos concursos. Algo que eu poderia dizer para complementar isso é que eu lembro muito do pessoal falando das bancas, né? Marcílio aqui, o mago da normalização, falou um pouquinho sobre que cada banca tem suas características e é bem por aí. Eu conheço colegas que não fazem concurso se determinada banca for a responsável por ele, né? Então, eu fico muito na minha mentalidade de que, independente da banca, se a gente estiver bem preparado, se a gente está se esforçando, se a gente vem de uma rotina de estudos, de determinação, para conseguir aquilo que a gente quer, aquele tão almejado cargo ali no concurso, né? Aprovação do concurso que tanto sonha, a banca é o de menos, né? Então, primeiro de tudo é buscar ter domínio do conteúdo. E como é que a gente faz isso? Estudando. E aí, para não deixar de passar batido uma dica tão forte, além da resposta a provas anteriores, busquem também o Descomplica TCC. O Descomplica TCC tem um perfil no Instagram, o @descomplicatcc_fpb, que tem um quadro específico, o Caiu em Concurso, que traz uma análise de questões que caíram em concurso sobre normalização, metodologia do trabalho científico. É bem interessante, né? Então, é um exemplo a mais para que a gente possa também estar tomando como fonte para estudos, né? E seguir uma rotina, né? Nada que dedicação e foco não consigam nos levar ao caminho tão almejado. Então, sucesso aí aos descomplicados de plantão.
Perfeito! Esse trio maravilhoso tinha que deixar essas dicas para vocês descomplicados. Foco, determinação, não esmureça, como a Pedrânia falou, né? Então é isso, insistam, persistam e foco, essa é a palavra-chave, foco.
Gente, que cast maravilhoso, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, quando forem aí fazer as provas de concurso, vão ouvir as vozes dos nossos convidados, dos nossos descomplicados, e vai auxiliar com certeza na hora de gabaritar, né, de resolver todas as questões. E agora a gente está chegando, né, no encerramento do nosso cast de hoje. E vamos abrir um espaço para os nossos convidados deixarem suas dicas e registrarem uma mensagem final.
A dica que eu deixo registrada aqui, antes de tudo, é a própria leitura das normas da ABNT. Não tem para onde correr, né? A gente tem que ter elas salvas ali, elas salvas no computador, na pastinha, bem organizadas. Isso vai ajudar muito nos estudos e nas consultas. Além de uma comunidade de Gustavo Ren, ele que se volta muito para esse conteúdo de concurso para biblioteconomia. Ele tem essa comunidade intitulada Biblioteconomia para Concursos. E aí dentro dessa comunidade ele tem o perfil no Instagram, tem o próprio podcast que leva o mesmo nome, além de obras também publicadas relacionadas a esses concursos na área, né? Então, fica a dica. Além disso, ele também participou aqui, né, do Descomplicast, no episódio 27, falando um pouquinho sobre como obter sucesso aí nos concursos públicos, dando várias dicas de como estudar, como analisar as questões. Está imperdível também, então corram lá para verificar.
Eita, Joana, que dicas maravilhosas, não é? Mas vou deixar aqui umas também para os descomplicados, seguindo aí o padrão de tem as normas. Se você, por acaso, está estudando para concurso, já concluiu e não está conseguindo achar as normas, está jogando aquela norma no Google e não está achando, vai na universidade, conversa com o bibliotecário, com certeza ele vai auxiliar você, tá bom? Fica essa dica. E também para aquele pessoal que está estudando e não tem muito tempo, que olha assim, diz, um livro, talvez eu não consiga ter tempo de ler um livro, tem o perfil do professor Wesley Leite no Instagram, e ele traz bizu, dicas, questões, comentários de questões. Então, assim, você junta aí o perfil do Descomplica TCC, o perfil do professor Wesley Leite, faz um compilado dessas questões, com certeza você vai conseguir avançar, né? Avançar no estudo. E, para fechar, eu deixo aqui a mensagem, né? Que não desista, às vezes a gente pode se sentir desmotivado, mas não desista. Se você tá errando muitas questões, não tem problema. É melhor errar em casa e acertar no concurso, no dia da prova, tá certo? Não é, Mago?
Exatamente. E para isso eu vou trazer as dicas dos sites, né? De que você pode praticar para ir treinando as suas habilidades em casa aí. Se você está apto aí com as normas, né? A Febrana já trouxe aqui o que concursos. Tem também o Focus Concurso, então tem as plataformas, geralmente elas oferecem aulas em vídeos e também tem uma sessão específica para questões. Em referência a sites específicos só para questões, tanto eu utilizo o Q Concursos, como também gosto muito do Tech Concursos. Ele é não é tão conhecido, porém é um dos mais completos, né? Ele tem uma versão gratuita que você pode responder ali 10 questões por dia e aí você vai se habituando com a plataforma, né? Claro que com a versão Pro você vai ter muito mais ferramentas que você pode utilizar ali, de filtros, de estatísticas, de raio-x da banca. Quando sai determinada banca, ele já faz ali uma listagem dizendo qual é o assunto que foi cobrado ali pela banca para determinada área. Ele já dá um raio-x àquela banca, quantas questões em percentuais ela já foi cobrada nas provas, né? Então, assim, você direciona melhor seus estudos quando você tem esses filtros, esses raio-x aí. Então, você foca mais em determinados assuntos mais cobrados, né? Então, a dica é essa e a mensagem que eu deixo no final aqui, que a habilidade vem do ato da repetição. Então, quanto mais você pratica, mais você erra, mais você vai começar a acertar cada vez mais, que vai fixando. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu erro uma questão, para errar uma de novo daquela, vai demorar um pouquinho, porque eu vou ficar com tanto ódio dela que eu vou decorar, eu vou aprender. E é isso.
Descomplicado. Quanta coisa maravilhosa tivemos no cast de hoje. Inclusive, não há mais desculpas para nenhum de vocês que estão nos ouvindo e que fazem parte de um grupo seleto de pessoas dizerem que não sabem mais como estudar para concurso. E aqui nós queremos agradecer imensamente a Marcílio Herculano, Joana Ferreira e também a Febrânia Fernandes por compartilharem conosco suas impressões sobre questões relacionadas às normas da ABNT para concurso. Tenho certeza que o cast de hoje fará muitos concurseiros olharem para essa temática de uma forma diferente e assim gabaritar de ponta a ponta muitas questões. Que os esforços e a dedicação nos estudos de nossos ouvintes concurseiros de plantão sejam recompensados em seu sucesso profissional. Aproveitem para escutar os outros episódios disponíveis no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast e demais plataformas. E claro, siga, curta, comente, compartilhe, veja o nosso YouTube, veja o nosso Instagram, estamos em todos os lugares.
Com convidamos vocês a deixarem suas perguntas, dúvidas e comentarem lá no Instagram do Descomplica, @descomplicatcc_ufpb, e também no Instagram do Descomplicast, @descomplicast_dtcc. Aproveita e já diga o que achou aqui na caixinha de feedback desse episódio. Até o próximo Descomplicast!
Afinal, complicar pra quê?
Depois desse cast babadeiro, a concorrência vai aumentar, hein? Mas os descomplicados nem tremem, porque só vão se preocupar com a famosa pergunta. Passei no concurso, e agora? Concurso é mato, descomplicados.
E para complementar, eu só quero deixar aqui uma dica. Ao final desse cast, nós vamos deixar um pix aqui anotado, porque você, descomplicado, que nos acompanhou, com certeza vai passar no próximo concurso que você vai fazer. E aí nos agradeça fazendo essa pequena colaboração. Então fique ligado, não sai daí, que a gente vai deixar um número de um pix para vocês, tá bom? Mas vamos lá, Thalita, continuando aí.
Ah, eu não vejo a hora desse pix chegar.
Eu quero esse pix.